Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, feliz Páscoa a todos. Deus abençoe cada um de vocês. E a Páscoa é sempre muito uma data muito importante, né, para a nossa fé, para aquilo que nós cremos. E aí, junto com o Natal, é sempre dois momentos, não sei para vocês, mas para mim é sempre bem emocionante, né, a gente fica mais sensível, parece, né? E a gente lembra assim, dessa mensagem, a gente canta essa música e vê, de fato, a obra do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E, com certeza, já que a gente está celebrando a Páscoa no dia de hoje, desde sexta-feira a gente tem aí pensado nesse tema e tudo que aconteceu com Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui nos seus últimos dias de vida. E não poderia ser diferente, então, o nosso tema hoje ser sobre Páscoa. E é claro que a gente vai ver textos e versículos relacionados também à morte e à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que eu já peço para que você abra sua Bíblia em João capítulo 18. Hoje nós olharemos alguns versículos do capítulo 18 de João e também do 19, o 20. Claro que a gente não vai ver todos os versículos, né, desses capítulos, porque senão a gente ficaria aqui bastante tempo, embora seria muito interessante, mas a gente vai ver alguns momentos desse acontecimento histórico, né, que transformou o mundo, de fato, né, o mundo antes e o mundo depois de Cristo, né? A história também nos conta tudo com relação a isso. Então, hoje, o tema da nossa mensagem é a última Páscoa. Então, na semana passada, o pastor Patrick trouxe a primeira Páscoa, e hoje nós falaremos sobre a última Páscoa, né? E com um subtítulo aí como Morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua vitória, morte? E a morte ela é algo muito interessante, assim, da gente se pensar. Porque se a gente começa a refletir e ir um pouco mais a fundo, né, sobre o que é a morte, o que vai acontecer depois que eu morrer, para onde eu vou, como é que vai acontecer, eu vou sentir dor, não vou, vou ficar numa escuridão, vou ficar numa claridade, vou ficar em cima de uma nuvem de algodão doce, né, e até esperar o dia do juízo, enfim, o que vai acontecer? E muita gente tem medo da morte. Muitas pessoas temem a morte. Eu lembro quando eu era criança e eu sempre fiquei preocupado com a morte. E naturalmente o ser humano ele tem uma preocupação com a morte. Porque, por exemplo, se você vai atravessar a rua, você olha para os dois lados que você não quer ser atropelado, porque ou você vai se machucar ou você vai morrer. E isso não só com relação ao atropelamento, mas qualquer outra situação que envolva um risco das nossas vidas. E aí, eu me lembro que quando eu era criança, a gente conversava, né, com os amigos, e só tinha um momento que a gente não tinha medo da morte, pelo menos para mim, né, que a gente sempre conversava, que era quando minha mãe morresse. Que eu falava, um dia que minha mãe morrer, aí eu vou me matar. Esse era o meu argumento, assim, quando criança. Se um dia a mamãe morrer, eu me mato, porque eu, né, a nossa mãe sempre foi sagrada, a gente sempre quis, né, ter a nossa mãe por perto. Então, isso era o único momento que eu não temia a morte, entre aspas, né, em palavras, vamos dizer assim. Mas a morte ela é algo muito ruim, até, para algumas pessoas. Mas, para aqueles que conheceram a Cristo, que entenderam a obra do Senhor Jesus Cristo em suas vidas, a morte já não é mais um problema, mas ela é uma solução para os nossos problemas. E aí o pastor Patrick iniciou o nosso culto falando que quando a gente morrer, não vai ter mais a questão da intolerância, aí, a tolerância à lactose, o glúten, qualquer outra coisa, não vai ter mais cirurgia dentária, não vai ter mais câncer, não vai ter mais nada. Porque Jesus Cristo, ele restaurará todas as coisas. E por isso que para aqueles que creem em Jesus Cristo, a morte já não é mais um problema, mas ela é a solução dos nossos problemas. Porque nós viveremos eternamente num lugar onde não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem morte, nem doença, mas haverá apenas alegria e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Amém? E eu já falei com vocês algumas semanas atrás, algumas vezes, que lá no PG, lá no Saverio, né, no bairro onde a gente mora, a gente tem estudado o Evangelho de João. E isso já faz mais ou menos uns 3 anos e pouco que a gente está no Evangelho de João, desde a pandemia. Eu lembro que o nosso primeiro estudo em João foi pelo Zoom, porque estava todo mundo preso em casa, a gente não podia sair, e aí a gente começou a estudar o Evangelho de João. E até hoje, presencial já, a gente está estudando ainda o Evangelho de João. E por incrível que pareça, na última quinta-feira nós tivemos o nosso estudo do Evangelho de João e caiu o capítulo 18, que foi um dia antes aí de Jesus Cristo ser preso e ser morto. E aí até comentei com o pessoal no grupo, falei, nossa, foi perfeito, Deus fez com que isso caísse bem agora. Na Páscoa, no dia da Páscoa, a gente vai ler o texto sobre Páscoa, sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, sobre a prisão dele, né, e tudo mais. Eu queria trazer com vocês e refletir também com vocês esses versículos, né, e esse texto, textos interessantes que falam sobre a prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, João capítulo 18, nesse primeiro momento a gente vai ler do 1 ao 11, tá? E aí a gente vai, conforme o tempo for passando, a gente vai meditando aí em algumas questões e já trazendo algumas reflexões para nós. João capítulo 18, versículos de 1 a 11, diz assim: tendo Jesus dito estas palavras, quais palavras? Só para eu trazer um contexto para vocês aqui, antes de a gente continuar a nossa leitura, do capítulo 12, se eu não estiver enganado, ou 13, para frente, alguns acreditam que tudo isso acontece em uma semana. É uma semana só, do capítulo 12 até o 18, pelo menos. Por quê? Porque Jesus ele se reúne com seus discípulos numa ceia. Ele pede para os seus discípulos, ó, vai lá preparar a ceia para a próxima Páscoa que está vindo. Então, no Evangelho de João, a gente vai encontrar 3 Páscoas. Por isso que muitos acreditam que Jesus teve o seu ministério por 3 anos, porque a Páscoa ela é comemorada quantas vezes por ano? Uma vez. E aí, na terceira Páscoa, onde Jesus ele é morto, que é essa última que a gente vai ver, é quando ele, de fato, é preso, né, e é crucificado. Então, 3 Páscoas no Evangelho de João, e essa é a terceira Páscoa, e Jesus fala para alguns dos seus discípulos, ó, vai lá e prepara a nossa Páscoa. Prepara uma mesa, você vai chegar num lugar lá, vai ter um homem, ele vai te receber, e você vai falar, o Senhor Jesus pediu para eu vir aqui e a gente preparar a nossa Páscoa. E você vai preparar, vocês vão preparar. E aí eles vão, preparam lá o lugar, tudo certinho, a casa, e eles têm a última ceia. E nessa ceia acontece muita coisa aqui no Evangelho de João. Porque Jesus, ele ensina os discípulos, ele fala que virá um Consolador, que é o Espírito Santo. Ele não chama os seus discípulos de amigo, de servos, mas ele fala que eles são amigos. Ele fala que também que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É ali também que Jesus lava os pés dos discípulos. E aí então, na ceia, ele indica também o traidor, que é Judas. Ele aponta, né, fala, esse aqui é o traidor. E aí Judas se retira até da mesa, né, e vai lá cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. E então, chega nesse momento, Jesus, no capítulo 17, ele ora pelos discípulos. É a famosa oração sacerdotal, onde Jesus ele ora, pedindo para que Deus cuidasse dos discípulos, porque desde o tempo em que ele viveu na terra, ele cuidou dos discípulos de Jesus, e ele fala, Senhor, cuide desses homens, assim como eu cuidei, quando o Senhor os deixou em minhas mãos. E aí então, chega no capítulo 18, Jesus ele é preso. Então, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Qual era o nome desse jardim? Isso, Getsêmani. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Por quê? Porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixa ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o meu pai me deu? Até aqui, por enquanto. Eu queria orar ainda com vocês. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Louvamos ao Senhor, Pai, por esse dia tão especial para nós. Que possamos refletir na Tua palavra, naquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. E que o nosso coração esteja contente e alegre pela obra do Senhor Jesus Cristo, Pai, por nós na cruz. E é no nome dEle, Pai, que nós oramos. Amém. Então aqui, nesse primeiro momento que eu queria trazer para vocês, é o momento em que Jesus, ele é colocado contra a parede. Imagina Jesus aqui, até no texto, fala que, o versículo 2, né, Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. A gente vê que é algo muito interessante isso aqui. Porque imagina, Jesus ele já sabia todo o seu plano. Se você ler o Evangelho de João, ele vai falar isso a todo tempo. Eu sei para o que eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, e eu vou morrer numa cruz, e eu vou ressuscitar depois. Então Jesus já sabia tudo o que iria acontecer com ele. Então imagina as idas de Jesus àquele jardim, por muitas vezes. Então imagina ele pensando: nossa, vai ser aqui. Vai ser aqui que os guardas vão vir, eles vão me prender, o traidor vai vir, vai me dar um beijo no rosto, e vai ser aqui um dos momentos mais difíceis para mim. Se a gente ler o Evangelho de Lucas, esse momento aqui para Jesus, enquanto ele estava ali no jardim, antes de ser preso, o Lucas fala que ele chegou a suar sangue de tanta tensão que ele tinha naquele momento. E a gente pode se perguntar: ah, mas Jesus era Deus, ele não era Deus? Ele não tinha poder? Não foi tranquilo para ele morrer numa cruz? Jesus, ele era Deus, de fato. O Evangelho de João nos apresenta isso. Mas ao mesmo tempo que ele era Deus, ele também era homem. E ele sofreu como homem. E aqui o clima é um clima terrível para Jesus nesse momento. E Jesus, então, ele vai a esse lugar, a esse jardim, e com certeza, né, segundo o calendário, era um inverno, era um momento de frio, de muita angústia. E a gente vai ver isso, porque que estava muito frio, muito inverno naquela noite. E aquela foi uma noite terrível para o nosso Senhor Jesus. E o versículo 3 diz que, tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Se a gente fosse para explicar isso para alguém, ó, imagina um homem em que uns principais líderes religiosos, políticos de uma tal cidade foi atrás de um homem com tochas e armas e lanternas no meio da noite. O que alguém vai pensar? Nossa, esse cara era terrível. Era um dos principais ladrões. Quando a gente para pensar hoje, a gente pega aí os principais bandidos, né, que a gente tem no Brasil, aí, os chefes, né, do crime, o Marcola, Fernandinho Beiramar. Quando esses caras vão para algum lugar ser transferido, o que acontece? Tem um comboio, um helicóptero, né, pessoal armado com fuzil, escolta, não sei o quê. Porque são perigosos. E aí chega um monte de homens armados, com lanternas, com tochas. Imagina a cena, tudo isso chegando para prender um homem, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus ele não tinha problema nenhum. Ele não tinha pecado algum contra aqueles homens. Porém, foi montado um esquema gigantesco para prender Jesus. E aí, quando a gente para para analisar o texto mais para frente, a gente vai ver isso, talvez fosse prudente, porque Pedro, né, sacou da espada e deu-lhe na orelha, né, do rapaz lá, cortou. Mas eles foram atrás de Jesus, como se ele fosse o pior dos bandidos daquela época. E aí Jesus, claro que ele sabia por que aqueles homens estavam ali, mas ele faz duas vezes uma mesma pergunta: a quem buscais? E aí versículo 4 diz: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? E de novo, Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele tinha ciência de tudo isso. Ele sabia que, depois de poucas horas, ali para frente, a ira de Deus estaria sobre ele. E qual que foi o desespero de Jesus quando ele estava sendo pregado naquela cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Essa era a aflição do Senhor Jesus nesse momento. E aqueles homens estavam procurando Jesus. Eles estavam buscando Jesus. E sabe o que é interessante de tudo isso? É que Jesus se apresenta para eles. Eles acham o Senhor Jesus. E aí, quando a gente para pensar nas nossas vidas, a gente até ouviu uma mensagem semana passada sobre o sentido da vida. Muitas pessoas, hoje em dia, estão buscando por Jesus. Muitas pessoas estão buscando por Deus. Mas elas não sabem. Eclesiastes 3 fala que Deus colocou no coração do homem o quê? A eternidade. Ou seja, todos os dias que o homem acorda, ele busca por quem? Pelo que é eterno. Por Deus. Mas ele não sabe. E aí ele vai buscar prazer em muitas áreas das suas vidas. Ele vai buscar satisfazer os seus desejos, seja financeiramente, seja com prazer sexual, seja com qualquer outra coisa. As pessoas buscam por Deus, mas elas não sabem que elas estão necessitando de Deus. E aqueles guardas, os fariseus e sacerdotes, eles também estavam buscando por Jesus. Só que eles buscaram Jesus de uma forma errada. Eles procuravam Jesus para quê? Para dar um abraço em Jesus? Ô, Jesus, caramba, estamos te procurando faz tempo, né? Para a gente poder aprender mais com você, te convidar para tomar um café lá em casa. Foi para isso que eles estavam procurando Jesus? Não. Mas eles queriam prender Jesus. Eles queriam matar o Senhor Jesus. E a pergunta para nós hoje, aqui nessa noite, é: o que que nós viemos buscar aqui hoje? A quem nós estamos buscando nessa noite? A quem você tem buscado ao longo dos seus dias, da sua vida? Você tem buscado a Jesus? Você tem procurado por Jesus? Se você tem procurado por Jesus, qual que é o seu objetivo por procurar por Jesus? Eu lembro que quando eu não era ainda convertido, né, por Cristo, quando eu ainda não conhecia, eu sempre gostei de Jesus. Jesus para mim sempre foi bom, um cara legal, né? Aí eu tinha um amigo, né, que ele falava que Jesus, ele era um revolucionário. Não, Jesus é um revolucionário, ele é diferente. Para mim, Jesus era um cara legal, um cara bacana, eu acreditava nele, acreditava em Deus. E eu falava: putz, eu vou lá na igreja hoje porque, né, ser abençoado, né, ganhar aí alguma coisa, né, preciso de dinheiro, então, putz, vou lá fazer uma oração, o pastor vai pôr a mão em mim lá, vai fazer uma oração por mim e eu vou, né, ser abençoado. Aí eu vou jogar um futebol, amanhã tem um jogo legal, então, ó, hoje eu vou na igreja, não vou pro rolê. Hoje eu vou na igreja porque amanhã tem jogo, aí eu preciso estar abençoado no jogo, né? Fazer uns golzinhos e tal. Então eu não posso chegar lá, né? Chegar cru lá, né? Chegar sem nada. Então eu vou lá buscar Deus. Eu era assim. E infelizmente muitas pessoas tem vivido assim. Tem buscado Jesus não pelo que ele é, não pelo que ele pode me dar na questão espiritual, na salvação, no conhecimento dele, da palavra, da verdade, mas simplesmente porque quer ser beneficiado por Jesus. E aí tem até um pastor, Hernandes Dias Lopes, que ele tem uma frase, uma pregação que eu ouvi dele uma vez, que ele diz que muitas pessoas não estão buscando o Deus das bênçãos, mas eles estão buscando as bênçãos de Deus. E a questão é, nós estamos buscando o Deus que pode sim nos abençoar, porque o Deus, ele é um Deus que abençoa, isso é claro na Bíblia. A gente vê Abraão sendo abençoado, a gente vê Moisés sendo abençoado, a gente vê Jó sendo abençoado, a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre as ricas bênçãos espirituais. Deus, ele é um Deus que abençoa. Porém, a nossa busca não deve ser pelas bênçãos de Deus, mas ela deve ser pelo Deus, que pode nos dar, sim, essas bênçãos. E aí aqueles homens buscavam por Jesus. Eles queriam prender o Senhor Jesus. E aí no versículo 5 até o 7, o Senhor Jesus, ele dá a carteirada, vamos dizer assim. Né? Quando a gente quer chegar em algum lugar, né, com o nariz mais em cima, a gente costuma dar a carteirada, né? Então, ó, sou tal coisa aqui, pum. Sou policial, sou advogado, sou juiz. Né? Tem pessoas que gostam de dar essas carteiradas aí. E aí Jesus, não que ele gostava de dar carteirada, tá, gente? Mas ele dá, ele já fala ali quem ele é. Versículo 6 a 7, 5 a 7 diz, responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Eles estavam procurando Jesus. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Vamos parar aqui por enquanto, no versículo 5. A gente costuma dizer que no Evangelho de João existem 7 sinais de Jesus lá, os mais famosos, conhecidos, e existe o 7 eu sou. Né? Não sei se vocês vão lembrar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, enfim, vários eu sou. E aí chega aqui no versículo 5, capítulo 18, Jesus ele volta a falar isso. E aí, eles estão falando, nós estamos procurando Jesus, o Nazareno. E aí Jesus diz, sou eu, ou eu sou. E quando ele fala essa palavra, essa é uma palavra muito forte para o judeu. Porque é o nome de Deus. E ao longo dos anos, esse nome de Deus que foi dito lá em Êxodo, lembra que a gente viu lá, quando Moisés chegou para Faraó, o Senhor enviou aqui para eu poder livrar o povo dele para o Egito. Tá? Mas quem que é esse Deus aí? Eu sou, é o seu nome. E a gente não sabe mais qual que é o nome de Deus, porque se perdeu ao longo do tempo. Porque o judeu ele achava tão perigoso falar o nome do Senhor que ele começou a chamar de Adonai, né? E aí outros nomes de Deus também. E aí tem até o tetragrama, né? Que a gente costuma dizer, e aí alguns tentam adivinhar, né? Jeová, Yahvé, enfim, vários nomes aí, mas o fato é que se perdeu ao longo do tempo. Mas aqui Jesus, ele fala, sou eu, né? Eu sou Jesus. Está até em maiúsculo aí na sua Bíblia, né? Com certeza. E aí no versículo 6 diz, quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram, e o que aconteceu? Caíram por terra. E aqui é algo muito interessante também, com relação a esse sou eu de Jesus. Porque se a gente lê em alguns outros lugares, Ezequiel, por exemplo, 1:28, não vai aparecer aí para vocês, quando ele está diante da glória de Deus, ele vê o Senhor, o que ele faz? Ele cai por terra. Daniel, quando ele vê a glória de Deus, ele cai. Isaías, quando vê a glória de Deus, ele cai. João, né, um apóstolo lá em Apocalipse, quando ele vê lá o anjo aparece, ele... Então, quando a glória de Deus aparece, quando ela dá de frente com a gente, alguma coisa acontece nas nossas vidas. E aqui, o que aconteceu com os soldados? Eles caíram. Eles caíram por terra. E aí tem uma outra ilustração de um outro pastor, que ele fala que quando a gente tem um encontro com Deus, É como se a gente tivesse tido um encontro com um caminhão. Então você imagina que você está numa estrada e um caminhão está vindo em alta velocidade e você pula na frente do caminhão. O que vai acontecer com você? Você vai ficar grudado nele lá, igual o desenho assim? Não. O caminhão ele vai te estraçalhar todinho. E aí vamos supor que você sobreviveu. Aí você levanta e vai estar como? Todo quebrado, né? Alguma coisa aconteceu. Com Deus é a mesma coisa. Quando você tem um encontro com Deus, você não pode mais ser a mesma pessoa. Alguma coisa acontece com você, você fica diferente. E aí eu pensando nisso, lembrei de Jacó, quando ele teve um encontro com o anjo lá do Senhor, né? E aí começa a brigar e luta uma hora, luta duas, parece um UFC e fica mais tempo e, de repente, o anjo toca na coxa de Jacó, né? E ele começa agora a ser um manquinho, né? Então ele teve um encontro com Deus e ele mudou. Então se você falar que você teve um encontro com Deus, mas não teve mudança nenhuma na sua vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Então Jesus, ele aparece para esses homens e ele fala, sou eu. E aqueles homens, então, eles caem por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou, a quem buscais? Responderam eles, a Jesus, o Nazareno. E aí Jesus, muito interessante, mesmo em meio à sua morte, mesmo em meio a momentos antes, na verdade, de ser crucificado e morto, ele ainda continua cuidando dos seus discípulos. Ele sempre cuidou muito bem dos seus discípulos, Jesus. Por isso que ele é conhecido como o bom pastor. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Sei a mim, pois, que buscais. Deixa ir estes. Quem eram estes? Os discípulos que estavam lá com ele. Lembra que os discípulos foram para lá com ele? Para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Isso aconteceu aqui no capítulo 17, tá? Essa frase que Jesus disse aqui para Deus. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? E aqui Jesus, né, dá uma dura em Pedro. Ó, guarda a espada aí, segura. Porque parece meio contraditório, porque tem um outro evangelho que a gente vai ler, que Jesus vai falar, lembra quando eu enviei vocês lá, uns 70, né? E eu falei para vocês, ó, não levam nada, não levam capa, não levam mochila, nada, que as pessoas vão te ajudar aí no meio do caminho. Só que agora são outros tempos. Então, ó, quem não tiver espada, compra uma. Quem não tiver uma capa, compra também. Parece que Jesus está incentivando, vai começar a guerra. E aí parece que Pedro obedeceu. E aí quando o negócio ficou quente lá, e Pedro já sacou da espada e tome. A gente não sabe, né, se teve outras reações, né, se Pedro cortou mais alguma outra orelha ou teve cabeça rolando pelo chão, mas o fato é que Jesus falou, não, para. Deixa. Chegou a hora. O Evangelho de João acontece muito disso. Jesus fala, muitas vezes Jesus fala, não é chegada a hora, não é chegada a hora, não é agora, não é agora. E aí chega no final, Jesus fala, chegou a hora. É chegada a hora, chegou o momento. É agora. E aí Jesus diz, não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Qual que é o cálice que Jesus beberia aqui? A ira de Deus. A ira de Deus que estaria sobre ele. Não eram os pregos que iam segurar ele na cruz, não eram as chibatadas, a coroa de espinho. Claro que tudo isso foi muito ruim para Jesus, ele sofreu muito com isso. Mas o cálice mesmo que Jesus não queria que caísse sobre ele, por isso que ele disse, Senhor, se possível, tira de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a sua. Esse cálice é a ira de Deus. É o momento em que Deus despejaria toda a sua ira em cima de Jesus Cristo. Por causa do meu e do seu pecado. E aí Jesus está falando, Senhor, eu sei que, né, é a minha vontade, se possível, tira de mim isso. Mas, na verdade, já estava programado tudo isso. E a gente vai entender isso também daqui um pouco. E Jesus, então, ele cuida dos seus discípulos, mesmo em meio à morte. E daqui em diante, a gente vai olhar alguns textos. Eu não coloquei na tela, porque senão vai ficar muita coisa. Então você vai ter que acompanhar na sua Bíblia comigo, tá? Então abre sua Bíblia em João 18, tá? Continua com ela aí. João capítulo 18. Parece aqui que a gente tem algumas divisões nessa parte. Porque aqui, do versículo 12 em diante, Jesus ele vai ser interrogado por um homem, ali um líder religioso, né? Anás. E depois a gente vê a negação de Pedro, depois a gente volta para o interrogatório de Jesus com Anás, e depois a gente volta para a negação de Pedro. Então a gente vai fazer diferente. Ao invés da gente ler corrido, a gente vai ver primeiro o interrogatório de Jesus com Anás, então a gente vai ver do versículo 12 até o 14, e a gente vai pular para o 19 até o 24. Aí depois a gente volta para o 15 até o 18, e depois pula para o 25 até o 27, que é a negação de Pedro. Tá bom? Deu para entender? Então, João capítulo 18, versículo 12 a 14, diz assim: Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então, o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Versículo 19. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Ele sabe muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se falei mal, dei testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou, amarrado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então aqui é o primeiro interrogatório de Jesus. Jesus, ele não tinha culpa. Ele não tinha crime. Ele não tinha problema nenhum com ninguém. Porém, ele começou a passar a ser levado de mão em mão. Então ele foi levado para Anás, aí levaram para Caifás, aí mandaram para Pilatos, aí em outro evangelho mandaram para outro, aí volta para Pilatos e vai mandando, porque ninguém quer assumir a responsabilidade. Porque ele sabe que não tem crime em Jesus, não tem motivo deles matarem, deles prenderem o Senhor Jesus. E por isso que eles vão levando de mão em mão. Eles vão levando de um lado para o outro. E Jesus, então, ele é interrogado por esses homens. E Jesus diz, né, que todas as palavras que ele disse, que ele ensinou, foram ditas em público. E de fato, Jesus, lembra as multidões que seguiam Jesus? Mais de 5 mil pessoas ali comendo dos pães que foram multiplicados e dos peixes. E Jesus ensina no Sermão do Monte. Ele vai ensinando, ele não está escondendo nada de ninguém. Porém, os líderes religiosos tinham muita inveja de Jesus. Eles consideravam Jesus como blasfemo, porque Jesus se colocava como o Filho de Deus. Algumas vezes como Deus, né, que ele falava: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Então isso para o judeu era terrível. Isso para um fariseu, um mestre da lei, era terrível também. Então Jesus ele começa a ser agredido pelos homens. E aí até um pergunta, versículo 22, quando disse isto, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? E se a gente fosse retrucar a pergunta dele, né? É assim que você trata o rei do universo? O grande Deus? Dando-lhe uma bofetada no seu rosto? É assim que você trata Jesus? E eles então estavam revoltados com Jesus. E dali em diante, Jesus ficou sozinho. Eles liberaram os discípulos. E Jesus então foi amarrado e começou a ser interrogado. Então, dali em diante, ele não vai mais ter contato com seus discípulos, não vai ter mais conversa, não vai ter mais nada. porque chegou o momento da sua morte. Chegou o momento mais triste para os discípulos. Imagina como estavam os discípulos de Jesus, depois de 3 anos andando com seu mestre para cima e para baixo, eles vendo Jesus sendo preso, e levado e prestes a ser crucificado. E agora? O que será de nós? O que nós vamos fazer daqui em diante? Então Jesus ele foi interrogado. E em meio a esse interrogatório de Jesus, algo terrível acontece com um dos discípulos de Jesus, que é Pedro. E é o que a gente vai ver agora, versículo 15 do capítulo 18, que diz: Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Quem que era esse outro discípulo? A gente não sabe. Talvez João, mas a gente não sabe. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Olha aqui, ó, desde os contatos, né, que a gente fala hoje, ó, quem tem contato, né, tem acesso aos lugares, né, mais interessantes. Então, um dos discípulos conhecia o sumo sacerdote e eles colocaram eles para dentro lá do interrogatório. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta, não quis entrar. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Agora ele trouxe Pedro para dentro lá do negócio. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Qual foi a resposta de Pedro? Não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, ó aqui, ó, friozinho, imagina a noite fria, terrível, por causa do frio, se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Versículo 25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, olha só, o homem lá, né, um parente do Malco, que perdeu a orelha, estava lá e perguntou para ele também: não é verdade que vi você no jardim com ele? Você não estava lá no jardim quando cortaram lá a orelha lá do meu amigo, lá do meu primo? Não era você? E ele fala o quê? Não. Não é verdade. Né? De novo, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. E aqui, né, se a gente for nos outros evangelhos, que trazem com mais detalhes, o que aconteceu? Pedro falou: Jesus, nós estamos juntos até o final. Aconteça o que acontecer, é nós. É nós, Corinthians, né? Os corintianos falam assim, né? Não é nós? E aí, Pedro faz o quê? Jesus fala o quê? Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu. O chicote começou a estralar, né? Vamos dizer assim, né? O bicho começou a pegar. E aí Pedro começou a ficar com medo. O cara que até alguns minutos atrás, ou horas, estava todo animado, cortando a orelha, falando que estava com Jesus até o final. E aí quando ele foi questionado: você não anda com ele? Não. Eu? Está enganado, sou eu não. Parecido comigo, mas não era eu não. Começou a ficar com medo. E aí ele nega Jesus 3 vezes. E aí o galo canta, né? E aqui, alguns estudiosos dizem que não era um galo, né, que eu estava imitando hoje de tarde lá para o meu sobrinho, né? Não é um galo, mas é a guarda. Até porque o galo, né, a ave para o judeu, ela é algo impuro, né? Então não, era possível que eles não criassem nada. Então a questão do galo é a troca da guarda, que começava meia-noite e meia, aí depois 3 horas da manhã, depois às 6, ia trocando. Então acredita-se aí que essa negação de Pedro, esses três atos aconteceram aí em 6 horas, mais ou menos, né? De tudo, toda essa troca da guarda aí. E aí até tem alguns eventos, né, que acontecem religiosos, né? O canta-galo, não sei o quê. Porque aí se coloca um galo grandão, mas acho que não deu, acho que não pegaram muito o contexto, né? Mas enfim, Pedro ele nega Jesus. Ele nega. E aí então Jesus ele está sozinho nesse momento. E o clima aqui, a gente não pode acusar Pedro. Pedro era mó medroso. Se fosse eu, era eu mesmo. Eu mesmo estava com Jesus. A gente não ia fazer isso também. Pedro estava num clima hostil. Imagina você num lugar terrível, onde o medo começou a reinar já. E Pedro, então, ele fica com medo. E em meio a tudo isso, Pedro, né, que como a gente falou, até então estava muito corajoso, ele nega Jesus. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes eu e você também somos como Pedro. Nós negamos a Jesus. Quando nós estamos, sei lá, num trabalho, e alguém fala, oh, você é cristão? A gente fala, não. Então, eu vou na igreja, né, algumas vezes assim. Mas né, não é que eu sou cristão, mas que eu gosto de ir, entendeu? Ou às vezes você nem fala que é. Você muda o assunto, né, começa a falar de outra coisa. Quando a gente peca, quando nós escolhemos pecar, nós estamos negando a Cristo. Nós estamos negando a Jesus. Então nós fazemos isso constantemente também. Quando a nossa fé é questionada por alguém, nós temos medo de demonstrar, de ter a atitude, de falar de Jesus. Quando nós não nos posicionamos como cristãos, no nosso contexto de vida, de trabalho, enfim, qualquer lugar, nós estamos negando a nossa fé em Jesus Cristo. E aqui então Jesus, ele está num clima terrível, ele está sofrendo muito. Porque agora ele foi abandonado pelos seus discípulos. Aquele que orou pelos seus discípulos, aquele que ensinou, que esteve com eles, agora ele está sozinho. Não tem mais discípulo com espada, não tem ninguém armado, não tem ninguém, não, vamos fazer uma revolução aqui, vamos lá junto com Jesus. Tem que ser liberto, Jesus tem que ser liberto. Não tinha nada. As pessoas já estavam longe de Jesus. E aí eu queria ler com vocês Mateus, João 19, só passar a folha da sua Bíblia, de 1 a 6, que fala da condenação de Jesus, que diz assim, e aqui já está caminhando para o final, que diz, então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Depois de tudo que aconteceu, né, vai, volta, vem para cá, vai para lá, vai para Pilatos, vai para não sei quem, volta. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, ironicamente. E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que vou-lo apresento para que saibais que eu não conheço nele crime algum. Ó Pilatos, tentando tirar o dele da reta, ó, não conheço crime nenhum. Eu estou dando eles para vocês, é vocês que se virem. Lembra? Lavo as minhas mãos. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos, eis o homem. Está aí, ó. Vocês não queriam que ele fosse crucificado? Está aí, ó, o rei de vocês, o rei dos judeus. E Jesus, então, depois de ter sido humilhado, recebendo tapas, cusparadas no rosto, chicotadas, e ele está lá diante daquelas pessoas, como se ele fosse um espetáculo para aquelas pessoas. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os grandes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai vós outros e o crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. De novo, Pilatos, ó. Vocês que se virem. Está na mão de vocês. Vocês são os responsáveis. Eu não. Vocês são os responsáveis pelo que vocês vão fazer com ele. E aí a gente pula um pouquinho e a gente vai para os versículos 28 a 30 do capítulo 19 ainda. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre numa esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Em algumas versões, né, entregou o espírito. Então, aqui já estava consumado. O que, que já estava consumado? A sua morte, a sua missão. O motivo pelo qual Jesus veio a essa terra está acontecendo agora. Jesus não veio aqui para passear. Não veio para conhecer as melhores cidades. Não que a gente não possa fazer isso. Se você quiser pagar uma passagem para eu conhecer algumas cidades aí, eu agradeço. Ele não veio para brincar. Mas ele veio com uma missão. E qual que era a missão dele? Morrer na cruz. Cumprir a vontade do Pai. Essa era a vontade de Deus. Que Jesus fosse crucificado, que ele fosse morto. E a Bíblia diz que ele foi morto como um cordeiro. Ele não abriu a boca. Ele não se defendeu em momento algum. Ele sabia da sua missão, quem ele era. E ele foi entregue, então, àqueles homens. Eu queria ler com vocês um texto muito interessante de Isaías 53:10. A gente cantou essa música agora, mas esse trecho não está na música. Isaías 53:10 não vai aparecer na tela aí também. Mas diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O que está escrito aqui, de novo, versículo 10? Todavia ao Senhor agradou moê-lo. E aí é claro que os homens que mataram Jesus têm toda a responsabilidade em cima deles, mas a verdade é que Jesus, ele não foi morto pelos homens. Quem que matou o cordeiro? O próprio Deus. Quando a gente vai para... A gente pega uma figura do Antigo Testamento, a gente vai lá para Abraão. Aí Deus fala para Abraão: ó, Abraão, pega aí seu filho Isaac, seu único filho, e leva ele lá para o monte tal, e você vai matar ele, como sacrifício a mim. E Abraão vai, pega o menino e vai. E o menino: pai, cadê o cordeiro? Calma, filho, Deus proverá. E o desespero bateu, né? Parece: cadê, pai, o cordeiro? Calma, Deus proverá. E chega lá em cima, vai, deita aí. Deita, você é o cordeiro, né? E ele pega lá o cutelo, né, um machado, vai dar no menino, né, para matar. E aí Deus fala: Abraão, não. Não. Eu já vi que você me ama, que você tem fé em mim. Toma aqui o cordeiro. Esse aqui é o cordeiro que você vai matar, o seu filho não. Essa é uma figura fantástica do Antigo Testamento. E a gente chega no Novo, ao Senhor agradou morrer Jesus. Jesus foi morto naquela cruz. E nessa Páscoa, nós lembramos disso. Nessa Páscoa, quando a gente, né, para o nosso costume aqui, chega na sexta-feira, a gente fala: é a morte de Jesus. Jesus morreu hoje. Aí quando você começa a pensar muito, né, refletir, aí na sexta-feira eu estava em casa, aí deu mais ou menos 3 horas, começou a ficar tudo escuro. Aí eu: eita, nós, né? Foi mais ou menos assim naquela época, foi mais ou menos às 3 da tarde, né, que Jesus morreu. Aí eu falei: nossa, parece que Deus está querendo mostrar, não estou falando que é isso, tá? Mas parece que Deus está querendo mostrar alguma coisa aqui. Ontem a gente viu no PG Jesus sendo preso, agora às 3 horas da tarde fica tudo escuro. Acho que, né? Aí quase que eu fui, né? Quase que eu fui montar um Judas lá em casa para malhar ele no sábado. Quem já malhou o Judas aqui? Levanta a mão. Nossa, era bom, né? Descarregava toda a raiva. Tá falando para já disso. Abre um parênteses. Quando a gente era criança, usou a Fabrícia muito essa semana. Quando a gente era criança, a gente montava o Judas, né? Na Páscoa tal, a gente pegava lá as roupas, assim, roupa velha, esponja, fazia a cabeça do Judas, os braços, assim. Putz, eu podia ter mandado uma foto para colocar aí, que eu tenho uma foto. Aí, era um sábado, todo mundo guardava o Judas assim, ó, não é para mexer no Judas, é só amanhã. Aí pegava o Judas, pendurava. Nossa, e era paulada, pedrada, traidor, não sei o quê. Mal nós sabia, né, que a gente estava traindo Jesus todos os dias também, né? E tome, queimava o Judas queimando e dava madeirada no Judas. Meu pai, o negócio era tenso. Mas é uma verdade aqui, tipo, Jesus, ele foi morto, foi algo terrível. E agora, então, não é o fim. Isso é a Páscoa. Nós lembramos da morte de Jesus, mas nós não lembramos só da morte de Jesus. Nós lembramos do quê também? Da ressurreição de Jesus. E eu queria ler com vocês o último texto. Último não, penúltimo. João 20, de 1 a 9, que diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Quem que é o outro discípulo aqui? É João. É ele, o discípulo amado. Ele se coloca como discípulo amado de Jesus, né? Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, né, ele, João está falando, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou, ficou com medo. João, né, mais rápido, mais novo que Pedro, chegou mais, né, mais veloz ali, parou no sepulcro, viu, olhou, tal, não, viu, não achou o corpo de Jesus, mas ficou com medo de entrar. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Pedro já está mais desesperado, já, opa, o que está acontecendo? Já sai, chega entrando, né? Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, aí João teve coragem, entrou, que chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. E aqui é o primeiro cenário já de putz, Jesus ressuscitou. Lembra que ele tinha falado que ele ia ressuscitar? Nossa, aconteceu! E aí fala aqui que ele creu, né? O versículo 8, ele viu e creu. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ao mesmo tempo que é uma grande alegria para os discípulos, imagina para Pedro. E eu fico imaginando, caramba, Pedro, nossa, ele negou Jesus, aí agora Jesus ressuscitou. E aí ele parece que, será que Jesus vai me aceitar de novo? Será que eu vou poder ser um discípulo de Jesus? E aí Jesus ressuscita, né? E aí na sequência do Evangelho de João, a gente tem um momento em que Pedro, parece que ele perde a esperança depois da morte de Jesus. Ele não sabe o que fazer, fica meio perdido e fala, vou pescar. Vou voltar para tudo que eu fazia antes. E aí os discípulos, não, vamos com você também. E foram. E aí Jesus aparece, né? Filhos, filhos. E aí um dos discípulos, nossa, é o Senhor. É o Senhor. E Pedro pula na água, né, desesperado. E aí Jesus aparece para os discípulos na praia. E ele fala, e aí, o que, que vocês pescaram aí para a gente poder comer agora? Ah, Senhor, não pescamos nada a noite inteira. Lembra de Lucas 5? Não pescamos nada a noite inteira. Então faz o seguinte, joga a rede aí do lado direito do barco. E eles jogam. E aí é peixe que não acaba mais. E eles começam lá o churrasquinho. Peixinho. E você comeu assim, né? Putz, será que é Jesus, né? Não sei por quê. Parece que ele está com o corpo glorificado. A gente não sabe o porquê que eles não hesitaram ali em saber se era Jesus ou não. E aí eles caem em si, né? Veem que é o Senhor. Nossa, é o Senhor. É Jesus. Ele ressuscitou mesmo. E aí Jesus vai para cima de Pedro, né? E aí, Pedrão? Tu me amas? Né? Parece que Jesus está provocando, né? Tu me amas? E aí, as três vezes, Jesus pergunta para ele. E na terceira vez, Senhor, tu sabes. Tu sabes, Senhor. E Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas. E dias depois, anos, Pedro, ele é aquele que é um dos principais homens, principais dos discípulos. Ele é aquele que ajuda a fundar a igreja do Senhor. Então ele vive para a glória de Deus. E a história diz que Pedro foi morto numa cruz. Só que ele fala assim, ó, eu não sou digno de ser morto como meu mestre. Então vire a minha cruz de ponta cabeça, que eu quero ser morto assim. E ele é morto numa cruz de ponta cabeça. E a Páscoa é para isso. É para lembrarmos desse ato, dessa obra maravilhosa de Jesus, porque ele vive. Ele não morreu. Não é o fim. A Páscoa para nós não é uma tristeza. Ah, Jesus morreu. Não, é vivo está o Senhor Jesus Cristo. E ele estará vivo por toda a eternidade. E todos aqueles que creem em seu nome, viverá com ele para sempre, por toda a eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz, e esse é o último texto que eu queria ler com vocês, 1 Coríntios 15, 50 a 57, ele fala sobre a nossa ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso que Paulo diz, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, versículo 58, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que esperança gloriosa para mim e para você. Que esperança gloriosa. A morte que todos, que muita gente teme, ela foi vencida. Ela foi vencida por Jesus. Ele é a vitória em cima da morte. E por causa dele, você e eu podemos também ter vitória sobre a morte. E quando a morte bater lá na porta da sua casa, você vai falar, pode vir. Vem. Vem que eu estou preparado. Pode vir porque daqui é só melhor. Daqui vai ser só glória, só alegria e adoração ao meu Deus e ao meu Mestre Jesus Cristo, que morreu por mim numa cruz. Então isso é a Páscoa. É a alegria, é a ressurreição, é a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E consequentemente eu e você também teremos vitória sobre a morte. Amém? Abaixe sua cabeça, nós oraremos nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça. Te louvamos pela tua vitória, Jesus, na cruz. O Senhor venceu a morte, Pai, e nós te damos graças por isso. Te damos graças porque nós agora podemos ter acesso ao Senhor por meio dessa morte. Pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, pelo seu corpo, Pai, que foi humilhado, espancado, Senhor. Mas essa graça que foi derramada em nossos corações, que nesse dia, Pai, não só nesse dia, mas na nossa vida, possamos lembrar todos os dias da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande Deus, o nosso Redentor, que nos livrou da morte e do pecado, Pai. E é no nome santo de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém.